Bem, eu só uma coisinha. Vossa Excelência mencionou também no contexto do sucateamento, a questão de escolha.
Quais seriam, no seu entender, Vossa Excelência, por exemplo, os principais pontos que deveriam ter as ações legislativas e na própria instituição de nós parlamentares, deveríamos considerar o próprio aperfeiçoamento das nossas instituições e operações de defesa? Essa indagação, eu acho que ela é pertinente pelo fato.
Bom, ela é pertinente, última, extremamente pertinente, mas eu não quero me arriscar a dar uma resposta leviana e de improviso a algo de tanta importância, que é as sugestões legislativas. Até porque, em geral, quando nós temos alguma ideia, nós mandamos o projeto de lei e Vossa Excelência depois discute. Mas eu vou refletir um pouco sobre essa pergunta que Vossa Excelência fez. Mas eu só queria acrescentar uma coisa, porque houve aqui, digamos, a questão do contingenciamento é real e ela, às vezes, inclusive, dificulta o planejamento. Nós temos uma indicação, né, doutor Ari, de que esse ano os recursos da defesa não seriam propriamente contingenciados. Não serão, me diz o doutor Ari, que é o nosso secretário-geral. Isso é muito positivo. Mas eu diria que mesmo em anos anteriores, e certamente no último, e isso é que importa notar, o total executado foi maior do que o que figurava na lei. Então, nós mais ou menos fomos vencendo na prática esses obstáculos. 2011 foi um ano mais difícil, 2012 já foi bastante mais favorável sobre esse aspecto. Bem, eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas tem as do canal Cidadania, que tem várias perguntas aqui, não sei se...
Eu só vou ler uma. Eu penso que a prioridade aqui será para os senadores, porque vieram desde o início da sua exposição, ministro Celso Amorim. Casualmente, eu só vou ler, porque o senhor já respondeu ao questionamento que foi levantado por mim, pelo senador Vital do Rego, Antônio Tadeu Pereira da Silva, de Minas Gerais, falando, estamos há anos amargando baixos salários e está sendo significativa a saída de militares das Forças Armadas. Após anos de espera, há urgência. Então, há urgência para a questão relativa aos salários. Estão inscritos para perguntar ao ministro Celso Amorim o senador Francisco Dornelles, o senador Mozarildo Cavalcante, o senador Cristóvão Buarque, o senador Vital do Rego, que já abriu mão porque já tinha feito, e o senador Sérgio Souza. Eu penso que todos poderão fazer as perguntas e o ministro responde no bloco esses senadores. Então, com a palavra o senador Francisco Dornelles.
Senadora Anamélia, eu acompanhei muito de perto o trabalho do ministro Celso Amorim, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Indústria e Comércio. E até já participamos juntos, acho um empurrão importante no fortalecimento da indústria do cinema no país. De modo que tenho por ele um grande respeito e uma grande admiração. Queria perguntar a Vossa Excelência, qual é o relacionamento entre o Ministério da Defesa do Brasil e o Ministério da Defesa de outros países do Mercosul e da Unasul na elaboração de um plano comum de defesa, de uma política de defesa do continente? Segundo, Vossa Excelência sente alguma reação externa no campo diplomático e mesmo empresarial a essa política desenvolvida por Vossa Excelência de criar uma indústria de defesa no país? A terceira pergunta é o seguinte, um antecessor de Vossa Excelência aqui esteve e disse que o Ministério da Defesa tinha dois recordes negativos. O primeiro era a relação defesa-PIB mais baixo da América Latina. E segundo, comparando com outras carreiras, era aquele que tinha o salário mais defasado da administração pública. A situação dele, do exército orçamentário, era muito precária, mas da marinha e da aeronáutica era caótica, que grande parte dos navios nossos não tem condições de ir ao mar por falta de peça, que grande parte dos nossos aviões não conseguem voar por falta de peça. A situação ainda persiste? Quarto lugar, no final do governo Figueiredo, eu participei de um grupo de trabalho que tratava do problema policiamento de fronteiras. Principalmente Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia. E vários problemas foram levantados. Eu me lembro que a Polícia Federal dizia que ele tinha que estar presente nas fronteiras, mas que não podia ser responsável por um policiamento daquela extensão. Mesmo porque se pagar a cada policial R$ 20 mil por mês para policiar a fronteira, não há recursos para isso. Foram levantadas várias objeções e houve uma proposta da constituição de uma guarda costeira subordinada à Marinha e o projeto foi enviado, inclusive, ao Congresso Nacional, na época o ministro da Marinha, o ministro Caram. Posteriormente, houve uma mudança de governo e o ministro Saboia tomou uma posição contrária à criação dessa guarda costeira, que era subordinada à Marinha e dentro de uma, ocuparia toda a parte de, das fronteiras do Brasil, principalmente das fronteiras nossas com os países da... Dos países da América Latina, que são as nossas fronteiras. Havia dúvida se essa guarda costeira podia estar nos aeroportos também, são eram detalhes. Eu diria, Vossa Excelência, que talvez fosse possível recuperar os estudos dessa época, se era possível criar uma guarda costeira ou uma guarda nacional para ocupar as fronteiras, porque eu acho que realmente é uma questão que a polícia teria dificuldade de fazer sozinha esse policiamento. E eu acho que as Forças Armadas, dentro das suas características específicas, talvez pudesse ter um órgão especializado para cuidar dessa parte. Muito obrigado.
Agradeço, senador Dornelles. Passo a palavra ao senador Mazzarildo, que já deixou a audiência. Senador Cristóvão Buarque. E, em seguida, senador Sérgio Souza.
Ministro Celso Amorim, como sempre, é um prazer tê-lo aqui e escutá-lo pelo lado firme de defesa do país, independente do Ministério atual, e também a competência, como conduz a pasta. Eu tenho três perguntas, mas dependendo da resposta da primeira, não precisa responder a segunda, e da resposta da segunda, não precisa responder a terceira. A primeira pergunta é, no mundo de hoje, a educação do povo é um vetor fundamental da defesa nacional? Se a resposta for não, esqueça a segunda. Se for sim, preocupa ao Ministério da Defesa o quadro da educação brasileira? Se a resposta for não, esqueça a terceira. Se a resposta for sim, o que é que o Ministério da Defesa tem feito para alertar o governo federal, o Brasil, dos riscos que nós vivemos na nossa defesa por causa da tragédia educacional? E se o Ministério tem tido alguma colaboração com as outras áreas do governo para superar essa tragédia?
Cumprimentos, senador Cristóvão, pela objetividade e pela provocação feita ao ministro Celso Amorim. Tá bom. Mas são duas grandes bandeiras. Passo a palavra ao senador Sérgio Souza.
Senhora presidente, na verdade são questões de um professor, né? De múltipla escolha. Dependendo do resultado da primeira...
Mas ele falou como jornalista agora, tão sintético foi.
Perfeito. Senhora presidente, meu caro ministro Celso Amorim, que recentemente, num evento esportivo no sul do país, na cidade de Foz do Iguaçu, o conhecido X-Game, um grande evento mundial, eu falei com Vossa Excelência por telefone, manifestando a minha preocupação, porque ocorria naquele momento este evento logo após o atentado de Boston, que também foi num evento esportivo, e eventos esportivos de tamanha grandeza sempre atraem elementos que buscam a mídia para divulgar ou difundir as ideias terroristas que têm. E prontamente fui atendido, inclusive alguém da sua assessoria me retornou na sequência manifestando as medidas que estavam sendo adotadas para preventivamente atuar na defesa deste país. Então, agradeço imensamente a deferência de Vossa Excelência. E, neste sentido, vem a minha primeira pergunta. Nós vamos ter dois grandes eventos esportivos no Brasil nos próximos 4 anos. 2014, a Copa do Mundo, 2016, as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eventos de tamanha grandeza que repercute em quase 200 de países ao redor do planeta. Nós temos uma lei de terrorismo no Brasil, ainda da década de 80, do início da década de 80, que, a meu ver, está ultrapassada. Era uma lei que foi construída num momento que o Brasil vivia um momento político diferente do que nós vivemos hoje. No Congresso Nacional tem alguns projetos de iniciativa de alguns senadores, deputados, nesse sentido, inclusive, a senadora Ana Amélia relata um desses projetos. Qual que é a posição do governo? Porque nós sabemos que a posição do governo dentro do Congresso e a vontade do governo faz com que o Congresso ande e acelere, inclusive, a votação de projetos que interessam à sociedade brasileira. Então, qual é a posição do governo, o que o governo tem feito para nós darmos a celeridade necessária à aprovação de uma lei atual do ponto de vista do que o terrorismo mundial, ele migra, e daqui a pouco o foco não será mais só os americanos ou outros países da zona da região arábica, mas pode ser também sul-americano. Pergunto também, senhor ministro, com relação ao FX2, não sei se já foi perguntado, já foi? É que eu cheguei, eu estava numa audiência lá na Comissão da Agricultura, tratando de outro assunto, então se foi respondido... Não,
eu falei, não sei se houve pergunta, desculpe, senador, só para atender, eu mencionei. Uhum.
Tá, perfeito, depois eu busco na... E, por fim, senhor ministro, eu gostaria de fazer eco aqui às colocações pelos meus colegas no que diz respeito aos vencimentos dos militares. Se nós fizermos uma comparação à iniciativa privada e alguns outros órgãos de governo, a discrepância é gritante. Eu tenho dados sobre os vencimentos dos militares. Você pega um oficial, ele é um cidadão formado em terceiro grau, extremamente preparado. No início da carreira, os vencimentos dele é algo que hoje cidadãos que trabalham na iniciativa privada em funções muito menos complexas, com muito menos preparo exigência de preparo, recebem vencimentos muito maiores. E, por fim, eu gostaria de agradecer aqui as Forças Armadas, que têm oportunizado aos parlamentares desta Casa e também da Câmara dos Deputados, e aqui em especial o general Enzo, convites para missões, para conhecer os trabalhos das Forças Armadas. Como recentemente eu tive a oportunidade de, junto com o Exército Brasileiro, acompanhado pelo Coronel Montenegro, e o general Vilas Boas, que é o comandante da região militar do Amazonas, conhecer um pouco do trabalho do Exército Brasileiro na região amazônica, em especial a região de fronteira, porque nós sabemos da importância que tem as Forças Armadas no controle das fronteiras brasileiras, não só de uma eventual invasão militar, mas principalmente tem um trabalho no sentido de não permitir uma invasão por organizações criminosas, principalmente no norte do país, aquelas que vivem e fazem o tráfico de armas e de drogas. Então, enaltecer aqui o Comando do Exército Brasileiro e também as demais Forças Armadas que promovem eventos como esse para mostrar aos parlamentares brasileiros a realidade das Forças Armadas e o trabalho que tem feito. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, senador César Souza. E para concluir a fase das indagações, senador Pedro Simão.
Em primeiro lugar, eu quero trazer a minha saudação ao ministro, pelo qual eu tenho uma admiração muito grande e acompanho a sua vida desde as épocas difíceis da resistência. E sua excelência, principalmente naquela época, era dos verdadeiros patriotas que lutaram o tempo todo para não sairmos daquele regime que a gente vivia. Vossa Excelência, muita gente não sabe, mas ao lado da classe política, nós tínhamos uma equipe de intelectuais, gente de cérebros privilegiados que nos ajudavam. Era Vossa Excelência, muitas vezes, nos domingo à tarde, se reunia lá na casa do Dr. Ulisses, e vinha algum desses economistas, inclusive, que hoje estão todos no governo, debater e estudar uma fórmula para a gente, não só na parte política, chegar no governo, mas saber o que fazer quando chegasse lá. E Vossa Excelência era um dos grandes nomes nesse sentido. A sua presença junto com o Renato Archer, que Vossa Excelência citou como amigo, não sei de quem, Esqueci de dizer que é amigo mesmo, ele era meu.
Eu estava olhando para cá.
Não sei nem quem foi, mas deve ser o segundo, o primeiro era eu. Um grande nome e que teve uma coragem muito grande naquele ministério, com Vossa Excelência. Que foi algo que a gente dizia, mas o que o Brasil quer com um ministério desse, que nós não temos nada? E se nós repararmos, desde a atuação dele e de Vossa Excelência naquele ministério, a realidade mudou nesse sentido. E o Brasil é outro Brasil. Eu felicito Vossa Excelência como o Ministério do Itamaraty. Vossa Excelência foi muito marcado, muito carimbado. E acho que Vossa Excelência deve estar vivendo hoje um momento muito feliz. Que essa vitória nossa nas relações exteriores, pelas informações que a gente lê na imprensa, nunca tinha acontecido isso. A Europa e os Estados Unidos se unirem, fazerem campanha e perderem para a África do Sul, América do Sul e África, é alguma coisa realmente espetacular. E é uma vitória que realmente representa que aquilo que a gente fez, inclusive outros aspectos. Quando se pergunta, e o BRIC funcionou. Quer dizer, os países ali, China, Rússia, Índia, África, votaram com o representante brasileiro contra os Estados Unidos e contra a Europa. Eu acho que o trabalho de Vossa Excelência na área da segurança é tão importante quanto foi no Itamaraty. Acho que eu fico muito feliz em ver o diálogo de Vossa Excelência com a Marinha, com o Exército, com a Aeronáutica, e o diálogo altamente positivo e concreto. Eu não imaginava, quando o Fernando Henrique teve a coragem de colocar um ministro da Defesa Civil, e eu tinha muito carinho ao primeiro nome que ele indicou, mas acho que não foi feliz. Eu era líder do governo Fernando Henrique, ele era meu primeiro vice-líder. Fui candidato a senador, fui candidato a governador do seu estado e perdeu. Quer dizer, e aí veio para ser ministro. Né? Quer dizer, é claro que as Forças Armadas sentiram uma posição diferenciada. Depois teve alguns problemas com relação a uma secretária dele que tinha muita força. Mas o assunto foi bem colocado, foi bem... E Vossa Excelência está tendo uma atuação que eu considero realmente muito positiva. Por isso, eu faço uma pergunta a Vossa Excelência. Nós, do Rio Grande do Sul, modéstia à parte, mas essa questão do Mercosul, nasceu lá no Rio Grande do Sul. Uma ideia que o Sarney abraçou com grande categoria, foi um grande defensor e foi um grande responsável pela vitória. Mas o debate mais passional foi lá no Rio Grande do Sul. Foi lá no Rio Grande que o governador do Rio Grande se reuniu com os 6 governadores do norte da Argentina, que casualmente é a região mais pobre da Argentina, e que também tem uma distinção muito radical com relação ao governo central. Eu me esqueço que nós marcamos uma reunião com os 6 governadores do norte da Argentina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e mais Uruguai, num daqueles estados. E aí nós, indo para lá, de repente, nós fomos por um túnel por baixo do rio. Eu achei um túnel, um avanço. Mas depois eu olhei, eu verifiquei que o túnel só tinha uma mão. E lá pelas tantas tinha que ficar encostado, esperando não sei quanto tempo até que o outro viesse do lado de cá, para depois ir para o lado de lá. Aí eu não entendi, se faz o túnel, que é a coisa mais cara, faz com duas mãos. Aí eu, com muito medo, perguntei para ele. Olha, eu acho o túnel espetacular, é muito mais bacana do que uma ponte, é uma coisa muito boa. Agora, não estou entendendo isso. Aí eles me contaram uma coisa que eu não sabia. Na Argentina, ao contrário que no Brasil, o leito dos rios na Argentina, a margem dos rios é território da União. E o fundo é território do Estado. Ao contrário do Brasil.